Educando seu bolso.
Quinta-feira é dia de falar de economia de um jeito leve, fácil, descomplicado, aqui nas ondas da Rádio Inconfidência, AM880, o nosso gigante do ar. E quem está aqui hoje ao meu lado é o nosso amigo do blog educandoseubolso.blog.br, Everton Veloso. Everton, bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes do Gigante. Um prazer estar aqui.
E olha só, quem quiser assistir a gente agora, é só acessar aí a nossa página no Facebook, tá bom? facebook.com/emboacompanhia. É o rádio com imagens. facebook.com/emboacompanhia. Ser pai ou mãe de adolescente é uma aventura e tanto. Não é fácil lidar com essas pessoinhas que às vezes acham que sabem tudo e outras vezes agem como se não soubessem nada. Um dos vários assuntos que pais devem abordar com os filhos é a relação com o dinheiro. Claro, hábitos de consumo, organização, responsabilidade, olhar para o presente e também olhar para o futuro. Para conversar sobre isso, o Everton está aqui e vai falar da sua própria experiência. É que ele acabou de pular de uma vez só nesse rio aí, né? E aí a gente quer saber que história é essa, Everton.
Pois é, Pedro, pulei de uma vez só pelo seguinte: a minha filha adolescente de 14 anos, 14 anos e meio, faz 15 anos em julho, veio morar comigo, né? Ela morava com a mãe, ela morava lá em Conselheiro Lafayette, que é uma cidade que fica a 90 quilômetros de Belo Horizonte. Então, embora eu tenha sido aí um pai presente e dentro do possível nesse tempo todo, a distância não permitia que eu tivesse contato com esse dia a dia mesmo, né? Essa coisa de mandar acordar, mandar dormir, prender esse almoço, desliga a televisão, desliga o celular, essa coisa mais chata, né? Eu era aquele pai assim, só na boa ali, né? Só na
farra. Você ia aos fins de semana para lá.
Exato, eu buscava, né, no sábado e levava de volta no domingo. Eu sempre falei, olha, parece que eu sou gente fina da história, mas não, é porque a parte chata fica com a mãe de você. Você me aliviava, né?
Você a buscava e trazia para Belo Horizonte?
Isso.
E depois no domingo voltava?
No domingo voltava.
Uau, né? Um pedacinho bom de chão, né?
Exato.
Todo fim de semana.
Inclusive, na semana passada eu cheguei até a falar sobre isso, né? Quando a gente estava falando sobre o uso do carro, que agora mudou radicalmente o meu uso de carro por causa disso, porque essa parte de estrada acabou. E aí vem muitas novas aventuras, né? Agora é que, né, colocar esses limites todos, lidar com esse dia a dia, né? E uma adolescente, né? Eu sendo homem e ela sendo menina, uma eterna menina, né? O meu filho de 23 também é um menino, né?
O seu filho de 23 mora com você
mora
ainda?
Mora comigo, e aconteceu a mesma coisa 8 anos atrás. Ele morava em Lafayette, aí na hora do ensino médio ele veio morar comigo.
Ah, então a sua filha veio pra cá agora pra estudar.
Isso.
Foi uma decisão, né, com a sua ex-esposa.
Isso.
De achar que aqui em Belo Horizonte tem melhores condições, né, de estudo, de educação pra ela. Então ela veio pra Belo Horizonte pra estudar.
Isso foi uma coisa planejada desde 2017... Segundo semestre de 2017, a gente já tinha planejado isso, então foi tudo muito bem estudado, muito bem cuidado, né? Só que agora, treino é treino, jogo é jogo, né, Pedro? Agora é que nós vamos ver, né, como que vai ser.
Mas você sabe, ô Everton, que da mesma maneira que seu coração, né, deve estar acelerado, né, com essas dúvidas todas, né, o coração também da mãe, que agora, né, viu a filha vir para a cidade grande. Para ela também deve ter sido uma coisa difícil.
Nossa, isso poderia ser tema de um outro programa, né? Para a gente falar sobre essas questões todas, isso é realmente uma coisa, né? É para todo mundo, né?
É a síndrome do ninho vazio, né? E agora a sua, rapaz, síndrome do ninho cheio.
Do ninho cheio.
Porque tem dois filhos agora. E eles se dão bem, assim?
Muito.
O seu filho com elas,
sim,
né? São irmãos, claro, né?
Mas tem uma diferença de idade muito grande, né? 8 anos e meio, mas se dão muito bem, né? Mesmo quando, assim, a Sara era pequenininha e minha era maior, que às vezes esse pré-adolescente começa a implicar demais com a criança pequena e tal, nunca teve muito isso não. E hoje em dia eles são super amigos.
Que
super
bom.
Ótimo.
Então a gente pegou esse caso, né, um caso real do Everton, para falar sobre como lidar com um adolescente dentro de casa. Você que também, né, tem aí filhos, adolescentes, tem que ajudá-los também a administrar, né, uma renda. E aí a primeira pergunta que eu te faço em relação a essa educação financeira, Everton, é se vale a pena dar ou não mesada e qual que é o valor adequado?
Eu acho que vale, Pedro. Eu acho assim, quase tudo que a gente vai falar aqui, a pessoa precisa ver se cabe, né, dentro da sua realidade, dentro do seu perfil.
Cada caso é um caso.
Cada caso é um caso e tal, mas de modo geral, eu gosto desse esquema de mesada. Antes de pensar no valor, é preciso a gente pensar o que, que essa mesada vai contemplar, né? Por exemplo, ela vai estudar num colégio que tem uma cantina. Eu já até falei com ela outro dia, falou: olha, qual que é a sua disposição para levar a lanche de casa? Que às vezes é mais saudável, mais gostoso, às vezes você não perde tempo com fila. Ela falou: olha, eu tenho a maior disposição, eu costumava até levar e tal. Mas beleza, vai que em alguns dias ela resolva comprar o lanche lá. A mesada vai ter que bancar esse lanche ou não? O lanche está fora. Transporte, está fora ou está dentro? Então, o que, que a mesada vai custear, né? Ah, só passeios e uma coisinha que quiser comprar e tal. Aí faz o cálculo. Quantas vezes por semana vai passear? Uma vez por semana. Quanto custa um passeio desse? Ah, uns 35, 40 reais. 35, 40 vezes 4, dananana, 150 reais, por exemplo. Né? Uhum. Vamos colocar, coloca 150 reais. Coloca e vê o que acontece. Sabe? Aí, eu até sugiro colocar assim, a coisa um pouco mais apertadinha, de modo assim, que se ela quiser comprar alguma coisa, ela precisa abrir mão de um dia que vai sair, pra já ir gerenciando isso. Isso é bastante educativo, né? Uhum. E vai testando, cara. Não tente acertar de início. O importante é começar, né?
É interessante isso, é tudo. O Everton é bem organizado, ele tem tudo na ponta do lápis. E a Sara, que ela chama? A Sara, então, vai ter que andar na linha, né?
Vai ter que andar na linha, mas é aquele negócio, é que eu sou organizado, mas às vezes acaba cedendo uma coisa aqui, outra ali. Isso tudo é um aprendizado.
Mas você faz pro bem dela, para ela aprender, por exemplo, igual você disse, você dá ali um valor, sei lá, 150 reais, aí ela gostou de um sapato, ela quer comprar aquele sapato, ela sabe que se ela comprar um sapato de 80 reais, vai sobrar, né, menos para ela, somente 70 reais ali, para ela gastar até o final do mês. Então, tudo isso, gente, é o aprendizado que fica.
Não, Pedro, excelente exemplo isso aí. Por exemplo, a mesada vai ter que custear roupa? Não, peraí, roupa é o pai que compra, vamos dizer assim, via de regra, né? É uma daquelas coisas básicas, né, da vida da pessoa. Então, roupa é o pai que compra. Olha, comprar roupa pro Miguel era muito fácil, como é pra mim. Quem me conhece, quem me vê andando, olha e vê que eu não gasto muito dinheiro, nem com roupa, nem com corte de cabelo. Né? É uma coisa muito simples. E o Miguel era muito assim, então era muito simples, era um sacrifício. A gente detesta comprar roupa, a gente ia arrastado comprar roupa e tal. Com Sara vai ser bastante diferente. Então, aí gosta do sapato. Tem aquele sapato que custa 100, tem o sapato que custa 400. Esse de 400 nem pensar. Mas assim, como é que a gente vai, né? Isso, acho que vai precisar de ser negociado. Uhum. Né? Essa parte do sapato talvez tenha que ser negociada. Vamos ver.
Vamos ver, né? Um dia após o outro, né? Como é que é ensinar para um filho a se organizar nessa idade? Qual que é a sua experiência? O que você tem a dizer?
Olha, exemplo, né? Dá exemplo, você mostrar que você, né, se controla de alguma forma, você tem uma planilha, que você tem um aplicativo, que você faz a conta no caderno, ser coerente, né, nos seus gastos, aquilo que você exige dele, você precisa também. Claro, uma coisa é pai, outra coisa é filho. O pai é o dono da casa, o pai banca, então o pai tem que mandar mais, assim, tem que poder mais. Eu acho que isso é natural, né? Agora, também não pode ser uma coisa completamente sem noção, né? Você precisa manter coerência, né, no seu discurso, na sua prática, para poder você, né, para você poder exigir isso. E mostrar caminhos, mostrar justamente isso que eu falei. Falou, olha, existem aplicativos, né? Essa geração lida muito bem com aplicativos, então pode haver algum aplicativo, aliás, há com certeza, existem vários, né? Algum deles pode ser muito adequado, né? A pessoa pode gostar de usar, achar que aquele sistema ali é fácil, é simples de usar e começar a usar, mostrar caminhos, né?
Tem um ditado, acho que o exemplo vem do berço, alguma coisa nesse sentido, que é justamente, se você não consegue controlar, né, as suas finanças, quem dirá seu filho, né, que vai ter ali um exemplo? É igual mesmo, né, pai que usa bebida alcoólica ou que fuma dentro de casa e, né, você tem que dar o exemplo para o seu filho.
Você manda o filho comer salada, comer maçã, e você nunca come nada disso.
Fica só no fast food.
Só no fast food, né, aí não adianta, dá. Cara, isso aí não vai colar, você vai ter moral, né?
Agora, Everton, ela vai, né, estudar aqui numa escola diferente, vai fazer novos amigos e, claro, que ela vai conviver com colegas que têm maior ou menor acesso ao dinheiro, né? Isso. Como lidar com isso? Porque sempre, nessa fase de adolescência, eu falo assim, é um período, né, de formação ali do seu caráter, né, dos seus amigos. Então, você quer, né, fazer bonito na fita e tal. E aí, como lidar, né, com aquele amigo que, né, o pai deu um carro zero quilômetro ou aquele, né, que às vezes não tem dinheiro para o lanche, são duas realidades diferentes e você tem que, né, ficar ali surfando no meio dessa onda.
É, isso aí é um aprendizado sociológico, inclusive, né? Ela vai estudar em um colégio que tem desde a classe média para alta, assim, até a classe alta. Então, ela vai conviver com pessoas que têm bem mais acesso a dinheiro. Eu falo acesso a dinheiro porque, às vezes, a pessoa, a família é rica, mas o adolescente não tem acesso ao dinheiro, né? Uhum. É um pessoal muito... né, muito restrito com aquilo ali. Então, ela vai conviver com pessoas que têm realmente bastante acesso a dinheiro, bastante acesso a consumo, gente que vai viajar para o exterior todos os anos, gente cuja família vai a Nova York fazer compra e tal. E, pô, para ela não vai ser assim, né? E, ao mesmo tempo, pessoas que andam mais apertadas do que ela. Uhum. Então, é importante saber que as coisas são assim, né? Que o mundo é assim, que nem tudo que o outro tem ela vai poder ter. E que nem tudo aquilo que ela tem, o outro vai poder, o outro tem também, né? Às vezes ela vai ter mais acesso e é preciso, por exemplo, ter noção, né, Pedro? Não é que ela vai deixar completamente de fazer coisas que ela gosta, mas o tipo de programa que você propõe para as pessoas, você convida alguém para... Olha, esse fim de semana nós vamos passear num parque aí e tal e coisa. Aí você convida... uma amiga para ir junto. Dependendo da restrição, é muito complicado isso. Aí você vai no parque, por exemplo, estou lembrando um parque lá em São Paulo, Parque da Mônica. Beleza, é claro que é para criança menor, mas vamos só dar um exemplo. Você paga o ingresso para entrar e ali você pode brincar nos brinquedos todos. Só que tem loja que tem dezenas, centenas de produtos, alguns produtos bastante caros. Então... olha, aí você vai comprar um vestido ali, como existe realmente os vestidos de princesa lá, custa 400 conto, 900 reais. Aí você vai comprar aquilo e a outra pessoa não tem acesso. Olha, não é o fim do mundo isso. Uhum. A outra pessoa Sim. talvez vai ter que... Só que você pode evitar, às vezes, dependendo da pessoa, dependendo do tipo de coisa, a pessoa pode, sei lá, se sentir meio, sei lá, um pouco diminuída ou preterida, sei lá. Uhum. É uma coisa muito complicada isso. Eu não tenho uma resposta pronta. Você tem que ter noção, avalia cada caso, né? Tente se adequar àquele que pode um pouco menos, tente se resignar em relação àquele que pode um pouco mais. E vá vivendo, cultivando aquilo que realmente importa, que é a amizade, a afinidade, né? Tá ali pronto e disponível para diversão, para ouvir, para dar conselho, para escutar conselho. Isso é o que é importante na amizade, né?
Veja aí os valores que você tem passado para os seus filhos, né? Porque isso que o Everton disse, né? A responsabilidade, a amizade, o amor mesmo, o afeto, a gentileza, né? Vale muito mais a pena do que simplesmente coisas materiais. Criança, né, adolescente, pré-adolescente, vai querer mesmo comprar de tudo. E você tem que saber falar não. Não adianta dar tudo pro seu filho assim de mão beijada, até porque ele tem que aprender o valor do dinheiro. E vai ficar emburrado, vai fazer bico. Eu fiz quando eu era mais novo também. Mas é entender, né, a relação com o dinheiro de cada família. E essa história de que, todo mundo tem... você não é todo mundo.
Você não é todo mundo. É, essa é a frase hoje. Você não é todo mundo. Né?
Eu falo isso porque quando eu lembro, Everton, que eu estudei no Marconi, aqui no Colégio Marconi, que é muito próximo à rádio,
Sim.
e eu lembro que chegou uma época em que todo mundo tinha a tal, né, da mochila da Samsonite. E eu me lembro antes que era a mochila da Company, e aí teve uma época que era o bonezinho da Pacalolo, que era uma marca. Então, assim, todo mundo era febre entre os adolescentes, e eu queria, né? Claro, eu queria ter aquilo, eu queria me enturmar e tudo mais, mas meus pais não tinham condições, né, de comprar. Então, tipo assim, claro, fiquei triste, mas olha só, a gente, né, a vida não acabou, o mundo não acabou por causa disso.
Isso. Exatamente isso, não arranca pedaço, não. Você se resignar, você entender que as coisas são assim, você se motivar, né, para conquistar aquilo ali, se organizar para conquistar aquilo ali, sabe? E podendo, cara, a pessoa não tem grana, pô, eventualmente paga para ela. Uhum. Pô, vai ao cinema, pô, tô afim de ir ao cinema. Não, mas não tem grana. Cara, pago para você.
Uhum.
Né? Meia entrada na quarta-feira, matinê, é R$11, não sei
onde. Porque também ser pão duro demais não. Também aí não rola,
muito
né?
Feio, entre nós. Cara, muito feio, muito desconfortável. Você acaba ficando escravo do dinheiro, sabe? Então, eventualmente, é isso, cara. Paga, faz uma graça.
Ô Everton, e meios de pagamento para os pais, né, fornecerem e controlarem o dinheiro dos filhos? Né? Você acha que eles têm que ter um cartão de crédito, um cartão de débito? Você falou em aplicativos, né? Faz um apanhado aí, né, com as vantagens e desvantagens de cada um deles.
Pois é, eu resolvi abrir uma conta no banco, no mesmo banco onde eu tenho conta, para a Sara. Eu não pago tarifa, né, graças a um convênio que tem entre o meu empregador e o banco, então eu não pago tarifa. Se a pessoa, se o nosso ouvinte, não tiver esse benefício de não pagar tarifa, existem contas gratuitas, a gente falou várias vezes aqui das contas digitais, né, bons bancos aí com boas contas digitais gratuitas. Eu achei muito bom, muito prático isso. Então, beleza, abriu a conta, ela vai ter o cartão dela lá da conta, cartão de débito. O cartão de débito vai ser também cartão de crédito. E é um cartão adicional ao meu. Sabe, é como eu fiz com o Miguel, deu super certo. Então, tudo que ela gastar no cartão de crédito, eu vou ver no meu extrato, separado ali os gastos dela.
Ah, tá.
Sabe, então eu posso, assim, né, vai almoçar na rua, aí essa parte que eu que vou bancar, aí ela almoça aquilo ali num desconto da mesada dela. Vai comprar alguma coisinha para ela, da decisão dela, da escolha dela, aí aquilo ali eu desconto da mesada, sabe? E aí vai usando, né, isso bastante prático, bastante educativo também, né? Até bom que você pode soltar um pouco a corda e ver o que acontece, né? Quando você quer conhecer uma pessoa, dá poder e liberdade para ele ver o que acontece, né? Isso aí é interessante. Ela própria não se conhece, né? Eu perguntei para ela, olha, quanto que você acha que é um valor de mesada? Ela falou, cara, não tenho nem ideia, né? Vamos ver. Então, eu vou estabelecer um valor e a gente vai ver se dá certo, estabelecer esses limites, né? O almoço, por exemplo, eu pretendo almoçar com eles todos os dias. Hoje em dia eu não faço mais, não faço, eu parei depois que o Miguel, né, cresceu e faculdade, não sei o que, já bateu asa aí. Eu comecei a almoçar lá perto do meu trabalho, Miguel também se vira para almoçar, beleza. Agora eu quero retomar o hábito de almoçar em casa, né, ou perto de casa. Agora, eventualmente, isso não vai acontecer, aí ela vai almoçar na rua, evidentemente, esse almoço aí. Evidentemente, meu plano é que esse almoço não vai descontar, né, na mesada. Mas aí, vai que ela, em vez de almoçar naquele restaurante ali perto do colégio, por exemplo, que com 15, 20 reais você se vira, se as coleguinhas resolvem almoçar, vão almoçar não sei onde, aí já fica 50 conto o almoço. Opa, peraí, não é assim, não é qualquer almoço, não vai almoçar lá no restaurante francês, né? Então, assim, a gente dá liberdade e vai... limitando.
Legal. Gente, isso aqui é uma experiência do Everton, tá? A gente está falando aqui, não tem uma fórmula pronta para você. A gente está comentando sobre relacionamento com adolescentes, com os filhos, e é claro que cada um vai ter, né, o seu ideal ali. A gente, entre erros e acertos, vai levando a vida. Então, a gente está comentando algo que funciona em determinado momento para o Everton e para a filha dele, agora adolescente, que vai morar com ele. Então, assim, a gente está aqui compartilhando histórias. Transporte também, a mesma coisa, né? Você vai ser aquele pai que vai levá-la para cima e para baixo. Eu acho até assim, eu ainda não sou pai, né? Você em breve, mas até o Daniel, meu futuro filho, ser adolescente, tem muito tempo ainda pela frente. Mas, por exemplo, vai deixar, né, o adolescente andar de Uber, de táxi, de ônibus, vai ser o pai motorista, mas aí tem aquele lance, tem festinha, vai chegar de madrugada, eu me sinto mais seguro se eu for levar, se eu for buscar...
Tudo isso. Pois é, tudo isso. Vamos ver como é que vai acontecer também. Trazendo de volta também a experiência que eu tive com o Miguel, né? Quando ele começou, né, a sair mais, eu dava a mesada dele, e aí foi quando surgiu o Uber, e aí de vez em quando ele pegava, de vez em quando não pegava, e para economizar, ele muitas vezes saía a pé, ia de ônibus. Eu vi que aquilo ali gastava muito tempo dele, chegou até a ser assaltado perto da minha casa e tal, e aí eu falei, puxa vida, né? Aí eu falei, olha, em vez de aumentar a sua mesada, eu vou liberar para você, no seu cartão de crédito, o uso do transporte. Você pode usar Uber, né, o que você quiser e tal, à vontade, use com moderação. Se você abusar, nós vamos ter que conversar de novo e colocar limites. E ele usa com muita moderação, sabe? Com muita consciência. Me fala, olha, vou para tal lugar. Se dessa vez eu vou de Uber por causa disso. Quando não é, ele vai de ônibus, a pé, carona, sabe? Ele tem muita consciência no uso. Deu super certo. Sabe? Porque era o meu interesse que ele andasse mais seguro.
Uhum.
Né? Então, agora, se eu aumentasse a mesada... O que, que pode acontecer? Ele poderia gastar essa grana e continuar andando a pé, andando de ônibus, se expondo a risco e sacrifício, não ia adiantar nada. Ia ficar tão caro para mim quanto fica esse plano que eu implantei e acaba dando certo e não me ia resolver. Então eu coloco assim, né? Eu pretendo colocar alguns tickets assim, né? Colocar um valor ali e falar, olha, use com moderação e vamos ver o que acontece.
Uhum.
Né? No caso da Sara é um pouco diferente, cara, porque assim, isso não é discurso de gênero, Pedro, mas mulher, menina, né? Adolescente... mulher, ela está realmente mais exposta.
É, infelizmente, a nossa sociedade é assim, né?
É, isso aí não é machismo. Não, cara, não é. Isso é fato. Ela está, às vezes, um oportunista, ele se sente mais à vontade de, né, de assediar de alguma forma, assalto ou sei lá o quê, quando é menina, mais do que quando é menino, né?
Uhum.
Aí tá, beleza. Então, Uber. Ah, mas Uber também é um negócio que a gente ouve falar, um negócio meio complicado, casas. Ah, agora tem Uber só pra mulher. Dizem que tem, eu não sei se tem, parece que tem sim.
Uhum.
Táxi, semana passada a gente falou muito de Uber aqui, negócio de não ter carro, falou Uber. Quando eu saí daqui, eu falei, poxa, eu podia ter falado mais de táxi. Táxi também tem muitas vantagens, né? Não só no transporte, que eles podem pegar alguns corredores que o Uber não pode, mas o táxi, ele é mais fiscalizado, ele é mais... os motoristas passam por um escrutínio mais cuidadoso. Então, eu me sinto mais seguro se ela andar de táxi. Né, do que de, ou você aí, meu amigo, motorista de Uber, cara, nada contra você, mas você mesmo sabe que tem aí um 0,% da categoria que acaba manchando o nome dos 99,% que trabalham direito. Né? Então... A impressão que eu tenho, se você acha que eu estou errado, manda mensagem para nós no blog, fala, olha, não é assim não e tal, mas a impressão que eu tenho é que eu vou ficar um pouco mais seguro se ela for andando de táxi. E aí é a mesma coisa, cara, é moderação. Quando eu puder levar, levo também, né? Esquema de carona, né? Que ela vai fazendo aquelas amizades mais constantes, aí vai na casa da amiguinha, amiguinha vem lá em casa e tal, e coisa, já acaba conhecendo os pais, já dá para fazer um pool de carona. Ó, esse ano Sara faz 15 anos, ou seja, as colegas também. Então vai ter festinha
de 15 anos. Baile de debutante.
Ah, pois é, ela não vai querer, né? Isso aí eu achei ótimo. Quando ela tinha uns 11, 12 anos, ela falava, ah, eu vou querer uma festa com 3 vestidos, o primeiro vestido. Eu olhava para aquele negócio e, cara, espero que ela mude essa ideia, porque senão ela vai ter uma grande decepção, né? E ela mudou, né? Não quer saber desse negócio, de festa de 15 anos. Mas as coleguinhas vão ter. Então vai ter muita festa esse ano. Né? E aí, esse esquema de carona com os pais amigos pode funcionar também.
Né? Everton, ser pai é padecer no paraíso.
Nossa, cara. É uma montanha russa. É uma mistura de montanha russa dentro de um trem fantasma, né? Porque o mundo tá cada vez mais um trem fantasma. E a gente tá dentro do carrinho de montanha russa. É um sobe e desce. Mas é muito prazeroso e muito divertido, cara. É muito bacana, sabe? Eu tô vivendo momentos ótimos, né? Nós três. E é muito, muito legal.
Ah, que ótimo. Eu desejo muito sucesso aí pra vocês, tá? Muito amor e muita união pra essa família, nessa família de três aí agora, né? Você com seus dois filhos, né? Bem-vinda, viu, Sara, aqui a Belo Horizonte. E que você aproveite bastante, estude bastante, né? O investimento em educação, né? Que seu pai, né, vai dar pra você. E esse conhecimento todo financeiro, eu tenho certeza que no futuro você vai ser uma pessoa melhor aí, aprendendo, né, a cuidar melhor aí do seu dinheiro. Olha só, o nosso ouvinte Leonardo, ele falou o seguinte: eu agora assumi a ideia de ser um madurecente. Ele está tentando adequar os adolescentes lá da casa dele, viu? É isso aí, Leonardo. Agora, né, tem muita gente mais velha, né, achando, se comportando como adolescente. Ok, né, assim, a expectativa de vida aumentou. Hoje em dia, né, os idosos estão cada vez mais, né, mais ativos, mas tem que ter responsabilidade. Não adianta também, né, você ter 50, 60 anos, né, com a cabeça de um de 15.
Isso.
E, né, aquela irresponsabilidade na hora de cuidar do dinheiro e das finanças.
Tem que ter responsabilidade com as finanças, com os hábitos, tem que ter noção, né, um senso estético também é interessante. sangue.
É isso aí, é demais. É o que tem de garotão aí, né, de 60 anos, né, achando que...
Ai, 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 ai.
Olha, outras informações você acessa lá no blog educandoseubolso.blog.br, que é do Everton Veloso, do Frederico Torres e de toda a equipe que faz ali um trabalho muito bacana para você aprender a cuidar melhor aí do seu dinheiro. E também os áudios ficam disponíveis lá em formato de podcast para você ouvir de novo, né?
Ficam, os programas todos estão lá, é muito legal. Se você não conhece ainda, entra lá, vai nos podcasts, baixa todos.
É, dê sua opinião, né? Pode xingar a gente também, né?
Pode
dar aí a sua, né, seu pitaco aqui e sugerir temas pra gente também.
Claro, é um prazer.
Ô Everton, então, na semana que vem, Frederico volta?
Frederico volta.
Então, até a próxima. Portas sempre abertas para você também aqui no Em Boa Companhia, viu?
Muito obrigado, sempre um prazer.
Vê se não some.
Não,
beleza. E sucesso lá, viu? Com a Sara e com o Miguel.
Obrigado, vou contando.
Agora são 9 horas e 36 minutos. Obrigado aí ao pessoal da live acompanhando pelo facebook.com/emboacompanhia.
Educando o seu bolso. Estamos apresentando Em Boa Companhia.